Boa tarde. Declaro instalada a sexta sessão ordinária da nossa terceira sessão. Com muita alegria, cumprimento os eminentes desembargadores e desembargadoras Batista Pereira, Terezinha Caserta, Daldice Santana, Toro Yamamoto, Gilberto Jordan, que está conosco por videoconferência, Nelson Porfírio, Leila Paiva, Jean Marcos, Eric Granstrup, Fonseca Gonçalves, João Consolim, Alessandro Diaféria e Cristina Mello. Cumprimento também excelentíssimos juízes e juízas federais convocados e convocadas, Dr. Marcos Orione, doutora Luísa Filgueiras, doutora Luciana Ortiz, hoje seja bem-vinda, doutora Raecler e o doutor Denil. Ausentes justificadamente, os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras, Inês Virgínia, hoje substituída pela nossa doutora Luciana Ortiz, o doutor Marcelo Vieira e a doutora Silvia Rocha. Cumprimento o doutor Eduardo Botão Pelela, eminente representante do Ministério Público Federal, que estará conosco nesta tarde. Cumprimento e saúdo também os senhores advogados, advogadas, as partes que estão presentes.
Senhor presidente, tem alguém com o microfone ligado aí, por isso que está dando essa cacofonia.
Talvez algum computador com áudio.
Agora parece que parou.
Melhorou?
Parece que parou.
Parou?
Não, ainda tá dando eco.
Tem que ficar assim. Tem que fechar, né? Mas aí. Aí vem pra cá.
Fechado. Tá tudo fechado.
Então é a sonoplastia.
Pode ser.
O problema é lá dentro da sala. Tem que falar pro moço lá arrumar isso.
Pra dar um toque. E, bem, enquanto nós vemos essa questão do som, continuo meus cumprimentos agora para os funcionários e funcionárias da nossa subsecretaria, dos gabinetes, do som, da taquigrafia, da segurança e da Copa. Eminentes colegas, as atas dos dias 11 de abril e 25 de abril foram encaminhadas a vossas excelências. Eu indago se existe alguma impugnação. Não existindo, eu declaro que estão aprovadas. Nós tínhamos um feito, que era o único com sustentação oral, item 14 da pauta, relatoria da eminente juíza convocada Luciana Ortiz. Doutora Luciana, estou informado de que Vossa Excelência vai adiar este feito, é isso mesmo?
Boa tarde a todas. Eu cumprimento Vossa Excelência, agradeço pelas boas-vindas. Presidente, a advogada entrou em contato, está com um problema pessoal grave, pediu para adiar. Então, em respeito ao pedido dela, estou adiando para a próxima sessão.
Pois é. Então, adiado por apontamento da senhora relatora. Eminentes colegas, não há outros feitos indicados para sustentação oral? E eu indago se algum dos senhores ou senhoras quer fazer algum destaque para esta sessão.
Perfeitamente, senhor presidente.
Pois não, vossa excelência tem a palavra. Pois.
Senhor presidente, na ação rescisória, eu acho que é o item 47 aqui, a 502.921-87.
É o item 1.
Item 1, né?
Isso.
Não sei por que está aqui, 47. Que é o NSS versus Paulo da Silva. Eu tinha feito uma proposta de voto, senhor presidente, e cheguei a... Era um caso, quase sempre, como são os casos de rescisórias, né? Que foge a generalidade, esse é sui generis. E lá embaixo, lá no voto, eu tinha proposto uma sucumbência para o INSS de R$ 1.400.
Houve, ainda que não seja oficial, mas houve uma divergência apresentada pela doutora Terezinha, doutor Toru, doutora Daldice, não sei se mais outros, que me chamou a atenção hoje de manhã. E eu estou revendo isso daí, senhor presidente, pelo seguinte. Na verdade, quando eu fui fixar a sucumbência, eu estava crente, né? Essas coisas que a gente equivoca, que o autor da ação era o réu, e não como se apresenta, né? Na verdade, o autor da ação é o INSS. Então, ainda que o INSS não tenha ganho tudo, ele ganhou em parte. Então, me parece realmente mais claro aqui de se aplicar a sucumbência realmente recíproca, né? Talvez a única coisa que não sei aí, porque acho que a doutora Terezinha fixou em R$700 para cada parte, eu diria que fixo igual e ele se compensa entre si para não ter nem execução nisso, né? Porque, na verdade, o INSS perdeu boa parte porque ele insiste, eu falo sujeiras porque realmente há coisa julgada em relação à primeira ação, mas não há coisa julgada em relação à segunda ação, que, na verdade, se tratava de um agravamento da doença que na primeira não tinha sido reconhecida. E na hora de fixar, eu achei que era o autor que estava ganhando. Na verdade, quem ganhou, ainda que parcialmente, foi o INSS. Ele sucumbe numa boa parte e o autor acaba mantendo-se numa menor parte que nós vamos levar em consideração o trânsito de julgado da ação e não a questão da época do requerimento administrativo, para deixar a coisa mais equilibrada. Por isso que eu digo que é sujeito. Então, aí, senhor presidente, eu faço essa retificação, agradecendo a doutora Daldice, doutora Terezinha, doutor Toru, que eu vi, porventura outros colegas que tenham se manifestado nesse sentido, que tem toda a razão. Eu aí, então, vou retificar aqui o voto, a proposta de voto, para estabelecer sucumbência recíproca que se compensarão entre as partes. Pronto. É nesse sentido que eu faço essa retificação, senhor presidente.
Pois.
E desde lá, logo, agradeço os que assim se manifestaram e deixo aqui também claro que é assim que haja um colegiado, né? Na verdade, não há oposição nenhuma, é um auxiliando o outro naquilo que às vezes a gente tropeça mesmo, né? Porque o trabalho é incessante, se não insano, né? Então, agradeço até a lembrança dos colegas, né? Não tenho isso como nenhuma divergência, ao contrário, dou a mão à palmatória, eu me equivoquei mesmo, o que me levou ao erro foi essa situação surgente, e faço essa retificação, então, senhor presidente.
Pois é. O eminente relator retifica o seu voto do desembargador Batista Pereira somente na parte dos encargos de sucumbência, estabelecendo-a de modo recíproco. Doutora Terezinha, Vossa Excelência tem alguma divergência?
Não, nenhuma.
Nenhuma? Pois não. Doutora Daldice.
Não, senhor presidente, eu também não tenho. Ah, já estou satisfeita com a retificação do voto em relação ao item que eu estava divergindo.
Pois não. Doutor Toro?
Sua presença não tem nenhuma divergência.
Pois não. Doutor Gilberto está conosco por videoconferência. Tem alguma divergência?
Boa tarde a todos. Acompanho integralmente o relator, principalmente na retificação do voto.
Pois não. Doutor Nelson, Vossa Excelência, como vota?
Presidente, gostaria inicialmente de dar boa tarde a todos os presentes. Tendo em vista a retificação, doutora, primeiramente, relator, inclusive já lancei no sistema a minha concordância integral com o voto de Sua Excelência.
Pois não. Doutora Leila.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência a todos os presentes. Também acompanho o relator, inclusive, com a retificação. Obrigada.
Pois não. Doutor Jean.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. E, da mesma forma, acompanho o eminente relator.
Pois, doutor Eric.
Senhor presidente, cumprimentando na pessoa de Vossa Excelência a todos os presentes, eu também acompanho o voto retificado do eminente relator.
Pois não. Doutor Fonseca Gonçalves.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu estou acompanhando também o voto do senhor relator, inclusive com a retificação promovida.
Pois não. Doutor João Consolim.
Senhor presidente, da mesma forma, acompanho o relator, inclusive na retificação.
Pois. Então, aqui, eu proclamo que a terceira sessão, por unanimidade, julgou nos exatos termos do voto do eminente relator, que lavrará o acordo. Indago se algum outro dos colegas ou das colegas tem algum destaque a fazer.
Só para lembrar, senhor presidente, seria bom de constar na ata, para a gente não se perder, né? Porque o universo é muito grande. Deixar claro que após a retificação da sucumbência pelo relator. Até para mim não me perder. Não,
então, fica
porque
assim.
Aí fica patenteado que é nesse feito que eu vou ter que, vai que sem querer esse sistema me põe esse voto, essa proposta de voto que tá diferente, tá? Para a gente ter certeza qual é que foi que nós mexemos.
Perfeitamente.
Então vai eu vou ter que alterar aqui a redação da proposta. Tá. Vai que eu me perco.
Muito bem. Algum outro destaque?
Senhor presidente.
Pois não.
Eu só chamaria atenção para o item 15, que eu pedi vista. Eu estou trazendo um voto divergente, que já está no sistema, portanto, não acho que é o caso de relatar, mas é que da última vez que eu havia verificado, a questão estava empatada, eu não sei se seria a escolher votos presencialmente, enfim. Mas só chamando esse. Essa observação.
Sim.
E se há divergência, amplia a quórum, né?
Também, sim.
Uhum. Então, aqui, na sessão do dia 25 de abril, foi que o nosso desembargador Nelson Porfírio, após o voto da doutora Daldice, relatora, que rejeitava preliminar, julgava improcedente o pedido formulado na rescisória, pediu vista. Aguardavam os doutores Gilberto Jorda, Inês.
Inês. Talvez não dê nem para acabar.
Inês. Leila, Marcelo. Jean, Silvia, Rocha. Eric Ganstro, Fonseca Gonçalves e João Consolim. O doutor Nelson apresenta voto no sentido de divergir para julgar procedente o pedido formulado na presente rescisória, desconstituindo o acórdão e determinando ao juízo de origem que dê regular prosseguimento ao feito, e condenava o INSS em R$ 1.000. Pois é. Esse é o voto de Vossa Excelência, né? Pois é. A doutora Luciana estava ausente.
Senhor presidente, se eu puder.
Claro.
É o seguinte, inicialmente eu não participaria. Né? Então, eu gostaria até de ouvir as razões. Quando a gente não participa, evidentemente, né, a gente não se assenhora de tudo que está ocorrendo. Né? Eu gostaria de ouvir ainda que resumidamente, a razão da divergência, e depois, se possível, também ouvir a própria relatora em relação a essa possível controvérsia, que se é que eu vou ter que votar nisso.
Sim. Então, a pedido do eminente desembargador Batista Pereira, doutor Nelson, Vossa Excelência pode esclarecer a divergência?
Pois não, senhor presidente. Aqui trata-se de reconhecimento de especialidade de tempo de trabalho. No caso, foi desempenhado para a empresa General Motors do Brasil entre 1997 e 2003. Em relação a condições adversas de trabalho. E aqui, na verdade, fazendo uma síntese, havia duas causas, né, de aposentadoria especial, que seria o ruído e a exposição a produtos inflamáveis. E a excelentíssima relatora entendeu que a interpretação dada pela sentença aos fatos e aos fundamentos trazidos a julgamento ante a existência de coisa julgada insere-se claramente no contexto da razoabilidade, sem incorrer em maltrato à legislação. Eu estou aqui ousando divergir no sentido de entender que não há a coisa julgada, porque embora sejam as mesmas, né, as partes e o pedido, tendo que a causa de pedir não é a mesma, porque aqui a razão, né, do pedido é a exposição aos agentes inflamáveis, como eu falei, e não propriamente a exposição ao agente nocivo ruído. Então, entendo, né, que não há coisa julgada, trago alguns precedentes, inclusive desta sessão, um da Lavra da doutora desembargadora Inês Virgínia, outro da Lavra da doutora Leila Paiva e um também da minha própria Lavra. Então, eu estou aqui com a devida vênia, julgando procedente o pedido de desconstituição do julgado, mas como na ação primeva houve extinção sem resolução do mérito, né, com indeferimento da petição inicial, estou aqui, para não haver supressão do grau de jurisdição, estou simplesmente, então, determinando que se retorne, né, retornem os autos ao juiz de origem para dar prosseguimento ao feito. Basicamente essa.
Pois não. Doutor Batista? Não, sim, mas está satisfeito?
Pode. Não, na verdade, aí a colheita de voto tem que partir da presidência.
Sim.
Pela ordem. Sim. Eu acho que nem vai dar para acontecer, porque tem gente que estava presente que não está, né? Vai ter que interromper, suspender.
Aqui, por exemplo, a doutora Luciana, como eu dizia, né, ela está no lugar da doutora Inês. Que não está presente. Doutor Marcelo estava ausente, está ausente. Eu acho que nós podemos colher os votos dos que estão presentes, inclusive daqueles que comporiam o quórum, e depois os que voltamos numa outra sessão para colher os votos dos que estavam presentes e não estão hoje. Né? Então, nós faremos desta forma. Né? Então, na sequência... Pediu o doutor Gilberto Jordan, né? Porque acho que o doutor Nelson pediu vista antecipada, é isso? Foi, né?
Foi no virtual, então fica meio confusa essa questão que de quem pediu primeiro. Né?
Mas então vamos fazer o seguinte, nós já temos votos e vamos seguir a ordem aqui, né? Que nós podemos ter hoje. Eu acho que não há prejuízo, né? Então fica assim, por exemplo, o doutor Nelson pediu vista antecipada, apresentou... um voto divergente hoje do voto da doutora Daldice. O doutor Gilberto Jordan, que está conosco por videoconferência, como vota?
Com a devida vênia, eu acompanho a divergência.
Pois. Doutora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Com a devida vênia da minha relatora, eu acompanho a divergência. Obrigada.
Doutor Marcelo, não está. Doutor Jean.
Senhor presidente, também pedindo vênia à eminente relatora, respeitosamente, mas acompanho a divergência.
Pois. A doutora Silvia Rocha não está. Doutor Eric.
Senhor presidente, eu peço vênia a todos os que votaram em sentido diferente, mas eu acompanho a relatora. Eu tenho uma visão mais restritiva da ação rescisória.
Pois. Doutor Fonseca Gonçalves.
Eu, igualmente, senhor presidente, estou acompanhando o voto da eminente relatora. Uma dissensão, uma divergência entre coisa julgada e os efeitos preclusivos da coisa julgada. Lembrando, então, os dispositivos do Código 73, que era o 474, agora dado pelo 508 do CPC de 2015. Todas as alegações reputam-se feitas no momento em que a ação é proposta, assim como as defesas. Acho meio difícil, eu tenho uma visão restritiva também, uma garimpagem do tempo especial. O segurado tenta, no primeiro momento... um efeito de especialidade debaixo de um dado agente nocivo. Não consegue, não se sai bem. Aí ele tenta de novo, não se sai bem novamente. E aí ele descobre um terceiro agente, que seria, no caso, aí, o risco de explosão, que é a periculosidade. E se acaba, então, elastecendo a amplitude de acesso a essas revisões de benefício de concessão e de reconhecimento de tempo especial. Por isso que, pedindo licença à doutora divergência, estou acompanhando o voto da doutora relatora.
Pois não, doutor Fernando acompanha a senhora relatora. Doutor Consolim, como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, pedindo vênia à relatora e àqueles que a acompanharam, também pelas razões lançadas pela divergência, acompanho a divergência.
Pois. Doutor Alessandro.
Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu também pedindo vênia à divergência, eu acompanho a nobre relatora.
Doutora Cristina. Doutora Cristina, Vossa Excelência estava ausente no dia 25 de abril. Tem condições de votar neste feito ou não?
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Eminente representante do Ministério Federal. A todos os secretários públicos. Peço vista para melhor análise em razão dessa minha ausência.
Vossa Excelência pede vista?
Sim.
Doutor Marcos, deseja antecipar o voto? Aguarda.
Eu tinha votado, mas eu acho que é mais delicado com o pedido que a gente aguarda.
Pois não. Doutora Luísa, aguarda?
Aguardo, excelência.
Na sequência aqui, doutora Recler, aguarda?
Obrigado, senhor presidente. Aguardo também.
Pois não. Doutor Denilson, aguarda?
Aguardo também, senhor presidente.
Doutor Batista?
Ah, senhor presidente, se a doutora não tivesse pedido vista, eu iria. E não iria porque eu fiquei em dúvida, não. A alegação colocada aqui por Fernando Gonçalves me leva à seguinte posição, doutor Fernando. Quer dizer, aparentemente, o que houve aí, pelo que eu entendi do voto divergente, do voto da eminente relatora, o segurado estava sujeito a ruído, ok? E não só a ruído e outra espécie qualquer, né? Porque se nós fizéssemos essa interpretação restritiva que Vossa Excelência colocou e o doutor Eric, nós estaríamos chegando à seguinte conclusão, que o segurado só pode estar exposto a um tipo de insalubridade ou periculosidade, quando isso não é verdadeiro. Tá? Eu não sei o caso com a profissão e tal, mas há inúmeras profissões, isso é muito comum na nossa área, né? Que às vezes, por exemplo, o sujeito está trabalhando dentro de uma oficina, né? Onde que o ruído realmente é uma coisa perturbadora, etc. Mas sei lá eu, ele está tendo, por exemplo, ao mesmo tempo, tendo contato com graxa, com hidrocarboneto, com fumaça, com... Ok? Então, me parece que se nós fizéssemos essa interpretação restritiva que Vossa Excelência propõe, seria a mesma coisa nós falarmos o seguinte, na verdade, como você entrou com ruído, mas ruído engloba todas as outras possíveis causas que levassem a um outro tipo de equacionamento desse tempo especial. Então, não me parece que é um raciocínio. Não sei se isso está a acontecer aqui, tá? Só me levantou.
É melhor pedir vista.
Mas eu iria pedir vista, tá? Porque não, eu mesmo fiquei em dúvida em relação a isso, mas eu só estou colocando isso, já que a nossa colega pediu vista, eu iria pedir vista para ver exatamente essa diferenciação, se é possível.
Hã? Eu fiz uma leitura boa de pássaro nesse processo, eu confesso isso. Mas eu tenho para mim que o segurado, mais do que ninguém, ele sabe o agente nocivo ao qual está exposto, né? Eu notei nesse processo uma ênfase em dois processos antecedentes. Doutora Daldice, a eminente relatora, vai poder talvez me dilucidar melhor, né? E centrou foco no ruído. E foi experimentando insucessos. Quando o último insucesso aconteceu, ou concomitantemente ao último, ele ingressa com uma reclamação trabalhista. E consegue, no feito trabalhista, daí sim, um reconhecimento de especialidade, um adicional de periculosidade, muito provavelmente, por causa do risco de inflamáveis. Né? Então, eu volto ainda, eu concedo que Vossa Excelência tem razão no sentido da interpretação restritiva. Mas eu fico muito preso à questão da pacificação do litígio, né? Mercê da coisa julgada. Porque se a gente oferecer uma amplitude, uma flexibilização tão grande assim, a gente vai permitir ações e ações e ações até o momento em que, em algum lugar, em algum momento do tempo, se consiga esse reconhecimento, ainda que enfeito não previdenciário, como aconteceu no caso concreto.
Eu lhe respondo.
É uma questão realmente muito difícil. Eu estou, talvez, trazendo a minha visão, não de previdenciarista, né? O ministro Napoleão, naquela questão da flexibilização do currículo, ele dá um tônus ao direito previdenciário, um direito processual previdenciário, né? Propugnando, então, pelos fins sociais, pela necessidade de se ampliar sempre a possibilidade de prova. Eu fico também muito sensibilizado com essa questão. E nos votos que tenho proferido na nona turma, tenho ficado atento a isso. Mas eu acho que tem que ter um dado limite, um confim mais definido, para que a gente não repita e repita e repita sempre as mesmas coisas, pondo a perder, então, a ideia de pacificação do litígio, né? Que é o que o processo também busca. Então, são essas as minhas razões.
Bom, mas a pacificação é do litígio se deu contra ruído, não se deu contra a outra espécie que ele pudesse estar sujeito. É isso. E outra coisa aqui que Vossa Excelência, por exemplo, na questão específica de ruído, nós temos um problema gravíssimo, talvez um dos mais graves. Tá? Por quê? Porque isso ficou sujeito a decreto do Poder Executivo. O Poder Executivo começou assim, 85 decibéis durante um período, depois do outro período 90, depois desceu para 85. Então, imagine o camarada que tivesse nessas circunstâncias, né? E não há uma justificativa para isso. Quer dizer, em ruído nós temos 3, conforme o período, e pior ainda, para piorar um pouco essa situação. O STJ falou que isso tudo era válido. Ok? Então, quer dizer, nós vamos ver um sujeito que estava nas mesmas circunstâncias com 80, tá? E vamos dizer que ele não tem, embora ele tivesse num período que era 90. Olha aquela loucura aqui. Ou vice-versa, também dá na mesma. Tá? Então, aí, gran sales, né? Quer dizer, isso é fazer justiça. Tá? Fazer justiça não é nós escaparmos do que ocorre na realidade das coisas. Né? Eu não sei, também não estou respondendo. Tá? Mas me parece, né, que se isso não foi... E veja bem, o senhor relator não está reconhecendo. O senhor relator está dizendo, olha, ele tem o direito da arte do bom e do justo, tá, a obter isso ou não, com a extinção do processo que houve, pela coisa julgada, de saber se ele estava ou não sujeito nessas circunstâncias especiais, nesse mesmo período, que não só o ruído. Né? Então nós estaríamos fazendo justiça. E agora você me traz mais um detalhe mais indagador ainda. Quer dizer, se ele consegue, na justiça obreira, que esse período era sujeito à periculosidade, vale dizer, havia uma sonegação do empregador em relação aos acréscimos legais a que o empregador estaria sujeito em relação ao empregado, né? De seguro, de risco, isso aumenta muito, inclusive, a proporção tributária da empresa. E é muito comum que os empresários escapem dessa forma subrepetícia, prejudicando o trabalhador, evidentemente, não só os cofres públicos, né? Muito mais a saúde do mais fraco, que é isso, talvez não tenham consciência, que pode ser uma hipótese dessa que nós estamos enfrentando. Já que o nosso colega da Justiça Trabalhista falou, não, esse camarada, ruído não se discute, como diz o doutor Nelson, né? E a doutora Daldice, nós não estamos discutindo isso.
Ele não tem esse direito. Agora, ele estava sujeito a outra coisa. Estava ou não estava? O trabalho fala que ele estava e manda o empregador fazer a complementação do estudo. Né? E, inclusive, quanto ao aspecto. E nós vamos fechar na parte previdenciária se ele estaria nesse período sujeito ou não a esse tempo especial. Esse que é a grande dúvida. Entendeu? É isso. Mas, em todo caso, eu acho que o voto ilustrado da ilustre colega haverá de elucidar todos esses pontos, né, que são realmente bastante...
Os argumentos de Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma. Na verdade, existe essa contradição natural entre o empregador resistir em reconhecer uma insalubridade na medida que isso implica para ele um pagamento acrescido da contribuição, sem contar o direito trabalhista, isso é verdade, mas eu fiquei preocupado um pouco com os momentos, o porquê da reclamação trabalhista só na 1/10 hora. Mas eu vou estudar com mais atenção.
Mas isso, desculpa, isso não está em cogitação. O que o relator não está respondendo isso. Vossa Excelência está antecipando. O relator está dizendo o seguinte: olha, volta para o primeiro grau e se sujeite para saber se esse período, agora, para efeitos previdenciários, não é para efeito trabalhista. Efeito trabalhista é o Little Quest. Eu não sei o que aconteceu lá, se tem recurso, não tem. Ele está dizendo, ó, frente a essa circunstância, volte para o juiz de primeiro grau para ele apurar se o segurado esteve realmente, ele não está dizendo que teve, tá? Esteve ou não esteve sujeito a essa especialidade, né? E aí, na verdade, há uma irresponsabilidade genérica de empregador, né, de sonegação, de uma porção de outras coisas que afetam o direito sim da parte, né? E não há dúvida que um tempo especial em relação ao tempo comum, há uma diferença, como diz o outro, astronômica, tá? De medidas astronômicas. Um tem 25 anos, outro tem 35. A diferença são só 10 anos. Né? E mais, não se esqueça que o Supremo, né, até arrostando uma tese aqui que eu trouxe e fiquei vencido, né, disse o seguinte, que eu falava isso, mas acabei ficando vencido. Aí eu ressalvava o ponto de vista. Eu dizia, olha, o sujeito que se aposenta na especialidade não pode continuar a trabalhar. É o contrassenso. Né? Se a lei fala que o sujeito aposenta com 25 anos porque isso é prejudicial à saúde dele, não deve passar desse período, é de falar que ele pode continuar trabalhando na atividade perigosa, insalubre, quer dizer, isso é o suicídio, né? Quer dizer, é um contrassenso. Aí o Supremo, pá, falou, também não pode. Aí, acho que é o tema 1079, é isso? Qualquer coisa assim. Né? Então falou, olha, então hoje até nós condicionamos, reconhecemos a especialidade, né? E falamos, desde que ele caia fora das circunstâncias. Porque se ele continuar, ele perde. Porque aí já é, né, autossuicídio, isso é problema dele agora. Quer se matar, né, a gente não, ainda não temos lei só de auxílio ao suicídio, mas ainda do autossuicídio, não.
Okay? Tem razão, essa prova emprestada do feito trabalhista...
Não, nem isso está emprestando. Não, o Excelência está dizendo, volte ao primeiro grau e apure se as circunstâncias são ou não sujeitas a essa especialidade. Parou por aí.
Eu concordo, mas o natural desdobramento vai ser o aproveitamento da prova do feito trabalhista e o entrechoque, daí sim, com o INSS buscando...
Está tolitor questio. O que é decidido na esfera trabalhista, no máximo, pode ser indiciária para nós. Tem que ser refirmada para efeitos previdenciários perante o juízo especial, que é o nosso. Ok? Não faz efeito lá, a coisa julgada lá não faz efeito, não faz com que a gente engula isso aqui goela abaixo. Ok? É o que o relator está propondo. Ok? Fala, volta para nós sabermos se esse período, aí, com as nossas provas, né? Lógico que aquilo é indiciário. A perícia técnica comprovando isso aqui perante a justiça trabalhista, com o INSS participando, por que que não se... aí, assim, o efeito chamado erga omnes restritivo da coisa julgada que o senhor se referiu. Por que que essa sentença trabalhista não pode aqui ser simplesmente chancelada? Por uma razão única. Tá? Porque o INSS não fez parte da relação trabalhista. Se ele tivesse feito parte, era erga omnes, atingia ele também. Como há essa cisão, quer dizer, para isso... Tá? Fazer coisa julgada em relação a ele também, ele tem que estar participando da ação. Ele não pode discutir mais isso. Tá? É só essa a diferença. Mais nada. Perfeito? Pois só não. Isso, senhor presidente, desculpa. Doutor, só para ilustrar, né, já que a sessão ia ficar tão rápida.
Doutor Batista aguarda, então, o voto da doutora Cristina.
Ah, aguardarei, com certeza.
Bem, mas nós temos também aqui o doutor Toro e a doutora Terezinha na mesma situação da doutora Cristina Mello. Talvez já estejam instruídos, queiram votar ou aguardar o voto da doutora Cristina Mello. Então, eu pergunto, já vou perguntar para o doutor Toro, mas pergunto à doutora Terezinha se se considera apta para votar, se vota ou aguarda a doutora Cristina.
Eu iria votar, sim, inclusive acompanhando a relatoria, porque me parece que há a incidência da súmula 343, e esse é o ponto principal. Porém, diante dessas discussões tão ricas, eu vou aguardar o voto e também novas reflexões.
Tá bom. Doutor Toro, Vossa Excelência está na mesma situação. Caso se considere apto a votar, pretende antecipar voto ou aguarda a doutora Cristina?
Senhor presidente, eu vou aguardar.
Aguardo. Pois é. Bem, então nós temos aqui, mais uma vez, um resultado parcial. Então, após o voto lançado no sistema do eminente desembargador Nelson Porfírio, divergindo do voto da eminente relatora para julgar procedente o pedido formulado na rescisória, votaram com a divergência o doutor Gilberto Jordan, a doutora Leila, o doutor Jean, o doutor Consolim e o doutor Alessandro. Com a relatora, votaram os doutores Eric Fonseca Gonçalves, o doutor Alessandro votou com a senhora relatora. Então, com a divergência, doutor Gilberto, doutora Leila, doutor Jean e doutor Consolim. Com a eminente relatora, doutor Eric, doutor Fonseca Tavares e doutor Alessandro. Pediu vista, considerando-se apta a votar, pediu vista a eminente desembargadora Cristina Mello, sendo que os demais ilustres membros do quórum disseram que aguardariam para votar, ou seja, doutores Orione, doutora Luíse, doutora Recler, doutor Denilson, doutor Batista Pereira, doutora Terezinha Caserta e o doutor Toro Yamamoto. E o julgamento, então, prosseguirá.
Presidente, pela ordem, só para eu tirar uma dúvida, eu não voto porque a desembargadora Inês participou do início, né?
Certo. A senhora, obrigada, infelizmente, presidente, não é o quórum.
Obrigada.
Muito bem, então esse é mais o resultado parcial. Quando a nossa doutora Cristina trouxer então o voto, nós prosseguiremos. Bem, mais algum destaque dos eminentes colegas, das eminentes colegas? Todos confirmam o que já foi lançado no sistema?
E eu também.
Então, a secretaria fará os ajustamentos de resultado e as publicações necessárias.
Coisa que eu nunca me senti.
Há mais algum assunto que os colegas ou as colegas desejem discutir? Bem, não havendo então, agradeço a presença de todos e de todas, colegas, Ministério Público, mais uma vez, de todos os funcionários que já nominei. Desejo a todos um excelente restante de semana e felicidades em todos os dias de suas vidas. Muito obrigado. Thank you.